No final de novembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a imprensa pode ser responsabilizada por declarações de entrevistados. Para entender melhor este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Guilherme Sleder, que é especialista em direito civil, em direito empresarial e também em processo civil. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Guilherme, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Nós é que agradecemos a presença. Em linhas gerais, o que decidiu o STF? E em qual ação?
Acredito que, no primeiro momento, seja interessante a gente falar um pouquinho da ação. Né? A ação, propriamente dita, era uma ação promovida entre o Ricardo Zaratini e o Diário de Pernambuco. Né? Ele buscava ali uma indenização por dano moral.
Em que ano isso?
A ação foi ajuizada, salvo engano, em 1995.
É antiga, então.
Antiga, uma ação antiga. Essa ação chegou no Supremo em 2017, né? Posterior ao trâmite do recurso extraordinário, foi reconhecida a repercussão geral do tema, então é um tema que foi afeto aí aos 11 ministros, né? Todo mundo externou uma opinião sobre este caso. O que acabou gerando, então, o que eles chamam, né, de tese ou tema de repercussão geral. E nessa matéria, né, aparentemente, pelo que nós vimos, tivemos acesso ali no processo, o entrevistado atribuiu crimes, né, a uma terceira pessoa, e pelo contexto probatório dos autos, né, o Diário de Pernambuco acabou sendo condenado ao pagamento de danos morais, porque já sabia que aquilo ali não era verdadeiro. Né?
A declaração
do entrevistado não era verdadeira, exatamente.
E aí, o que o STF decidiu?
Pois bem, eu até trouxe aqui o tema, né, o tema 995, de repercussão geral. Ele decidiu assim, abre aspas, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque, eles frisam bem isso no julgamento, os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas e externas. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa algum crime falso a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente, então aqui no âmbito civil, né, se, à época da divulgação havia indício concreto de falsidade do que estava sendo falado, né, e segundo, se o veículo, né, de imprensa deixou de observar algum dever de cuidado na verificação da veracidade desses fatos ou da existência dos indícios. Então, assim, ficou um pouquinho subjetivo, né, essa parte final, mas eles estabeleceram alguns critérios aí para esse tipo de responsabilização.
Então, a partir de agora, ou tem que ainda esperar um acórdão, ou já está valendo?
Hoje eu até consultei o processo, esse acórdão ainda está sendo relatado. O que foi publicado foi apenas a fixação da tese, né? Então, provavelmente, esse acórdão deve ser publicado, né? Deve vir à tona assim, os fundamentos completos, né, que os ministros se utilizaram para... claro que teve debate, né? Isso foi, inclusive, assim... acompanhado,
muito,
né? Muito noticiado, mas vai publicar o acórdão completo. Né?
Essa decisão, ela restringe a liberdade de expressão?
Só complementando a questão anterior, a respeito dessa repercussão do tema, né? Vai publicar o acórdão, né? Mas a repercussão dessa decisão, ela é geral.
Tá? Todos os tribunais vão
aplicar. Todos os tribunais estão vinculados à decisão que foi tomada por maioria.
Foi maioria.
Por maioria. Foram
Mas não foi unanimidade.
Não foi unanimidade. Não foi unanimidade. Houveram dois ministros que entenderam que não há responsabilidade das emissoras ou das empresas jornalísticas quando acontece esse tipo de fato.
E para esses dois ministros, eles disseram algo sobre a questão da liberdade de expressão?
Exatamente. Esse é o ponto que eles... Que foi, acho que foi o ponto de tensão no julgamento, né?
Uhum.
Até onde vai a liberdade do indivíduo, até onde entra a liberdade de expressão e como, qual a resolução quando esses dois princípios eles colidem, né?
Uhum.
Então, acho que ali foi justamente a tentativa deles aí de equilibrar, né, esse julgamento no sentido de atender a expectativa, talvez, dos jurisdicionados, né? E, retomando, sobre a liberdade de expressão, como eu te falei, não foi unânime, né? O tema vencedor, ele vinculou esse binômio, né? A responsabilidade, né? A liberdade de imprensa com responsabilidade, né? Então, uhum. Foi o carro-chefe ali que eles entenderam. Tem liberdade de expressão, mas isso deve ser feito com responsabilidade, né? Esse foi o que prevaleceu, né? Porque foram 9 votos nesse sentido. Então, as empresas, né, o jornalismo em si, elas acabam tendo, na visão desses ministros, que nenhum tipo de censura prévia, né, elas podem vincular toda e qualquer entrevista, mas tendo a responsabilidade de que se aquilo que for vinculado, né, se não teve a diligência necessária, né, para investigar a veracidade dessas informações, ou talvez ela possa ser responsabilizada.
Isso, né, pode provocar uma autocensura dos veículos de comunicação?
Esse foi o ponto nodal dos votos contrários, né? O que eles fazem, qual foi a análise dos votos contrários, né? Que não caberia a imprensa essa regulação, né? Caberia a imprensa no Estado Democrático de Direito a veicular os fatos, né?
Uhum.
Seja de um lado ou de outro, vertente da história,
preferencialmente
os dois lados,
que é o que
juntos,
a imprensa faz, né?
Que é aquilo que a imprensa faz normalmente. E caberia à sociedade, né, fazer a análise dessas veiculações. Ao ofendido, então, fazer as representações que ele julgasse necessárias, né, e fazer o acesso dele à justiça, né? Mas não, na visão deles, não é culpa do jornalista ou da imprensa que está veiculando.
Uhum.
Né? Eles entendem que fazer isso geraria essa autocensura, ou seja, será que eu publico isso mesmo? Será que eu vou veicular essa informação? Será que isso não vai me dar problema depois? Né? Então, eu acho que talvez, né, inclusive eu li os pareceres das associações que entraram como amicus curiae no processo, né?
O e que elas falam, é amicus curiae? Amicus curiae.
Contribui? Como entra com o processo de... Quando ele entra em repercussão geral, algumas associações, por exemplo, associações dos jornalistas, elas podem se habilitar no processo e pedir para participar do julgamento, porque ele já não é mais entre as partes.
Uhum.
Ele já é sobre
ele
o
afeta...
tema, ele afeta todo mundo. Uma crítica muito grande deles nesse julgamento, que foi apenas um caso que já gerou repercussão geral, sendo que, na opinião deles, deveriam ser diversos casos para que pudesse, sim,
ter um panorama, né,
mais geral. E o segundo ponto, né, que nós notamos é essa questão da autocensura. Então, aí as empresas de jornalismo, o próprio jornalismo em si, vamos falar como classe, talvez tendo que pensar bem naquilo que ele vai publicar ou falar, e às vezes deixar de veicular notícias que são importantes, que formam opinião pública, que levam informações à população, né? E um outro medo que eles mencionam é a possibilidade do assédio judicial, né? O assédio judicial seria justamente o lado oposto dessa moeda, no sentido de que, olha, se você, por exemplo, existem inúmeras matérias que vinculam autoridades, figuras públicas, enfim, né, normal, né, uhum, do cotidiano da imprensa isso, né? Então, eventualmente, a ação judicial mais como represália, né? Com o intuito de inibir mesmo. Né?
Uhum.
Então,
a divulgação de fatos.
Esse foi o posicionamento dos ministros que, assim, votaram contra. Eles entenderam que a liberdade, ela evidentemente existe, uma liberdade de imprensa, ela não é absoluta, mas não é assim que deveria ser regulada. Deveria ser regulada de outra maneira, né? Caso a caso, com ofendido, procurando o Poder Judiciário, sendo, enfim, né? Aqui não, aqui você já tem degraus de aferição para falar assim, olha, essa empresa vai ser responsável ou não. Ela averiguou os fatos, ela teve a diligência, causou o dano, entendeu? Então, já cria critérios, então, aí para os outros tribunais e juízes poderem estar julgando casos semelhantes. Né?
Eventualmente, por exemplo, a gente faz uma entrevista ao vivo, e ao vivo a gente não tem controle sobre as declarações. Né? O entrevistado faz uma declaração, uma acusação, algo grave, a gente, claro, vai ouvir o outro lado após ou até durante, a produção pode ir já buscando o outro lado para ouvir. Né? Então, sim, todos esses detalhes vão ser apurados,
acredito assim,
avaliados.
Vão ser avaliados, porque isso já é, por exemplo, aqui, né, do cotidiano de vocês. Normalmente, quando diversas vezes eu vejo notícias aqui da CBN, por exemplo, há uma entrevista que tem algum caráter um pouco diferente, procuramos assessoria, tentamos entrar em contato. Né?
Sempre ouvindo o outro lado.
Eu acho que é essa diligência que demonstra a seriedade do trabalho que é feito. Né? Então, quando eles falam em liberdade de imprensa com responsabilidade, eu acho que é talvez para coibir os excessos, né? Aqueles que não cumprem regra nenhuma, que a gente sabe que não tem, inclusive, nem credibilidade, às vezes, para estar no negócio. Né? Então, na minha leitura, eu acho que a ideia desse julgamento foi isso. Foi criar essa liberdade de imprensa com responsabilidade.
Agora, claro, a gente vai ver como que essa nova norma, é uma lei agora, como que é uma regra, uma norma, como que a gente...
Ele trata-se assim, como que ele é encarado? Ele é encarado como... Ele praticamente gera uma força, não é uma lei escrita, mas ele gera uma força porque ele vincula né, os demais tribunais, os demais juízes a olharem esse paradigma, né, aquilo que foi julgado pelo Supremo, e aplicar a mesma analogia nos casos que estão em trâmite, né?
Agora, a partir de agora, teremos que verificar, né? Acompanhar para saber como que
vai
será,
se comportar,
né?
Exatamente.
Tá certo, doutor. Guilherme, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, por estas informações, esses esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Agradeço muito, Luciano. Desejo uma boa tarde e um excelente final de semana para todo mundo.
Bom final de semana. Nós conversamos com o advogado Guilherme Slender. Ele é especialista em direito civil, em processo civil, direito empresarial, e nos explicou, nos ajudou a entender a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização de veículos de comunicação por declarações de entrevistados.